Você no programa hoje especial trazendo assuntos da maior importância, e hoje é um dia muito importante, é um dia de alerta à gagueira, e nós queremos chamar a atenção para o preconceito. As pessoas com esse tipo de situação, elas precisam da nossa atenção, do nosso acolhimento. Claro que também precisam ser encaminhadas para profissionais competentes que possam dar respostas. Hoje nós estamos aqui com uma convidada também especial, é a fonoaudióloga Jaqueline Matos. Ela que é parceira da Clínica CEOB, que tem todo um tratamento na área de otorrinolaringologia e também assistência à fonoterapia. Jaqueline, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Pois é, importante essa data de hoje, seja bem-vindo, uma alegria falar com você. E muitas pessoas que têm gagueiras perguntam, mas por que isso aconteceu comigo? Será que foi algum fator genético? Alguma situação na hora do parto? O que que pode, gerar? Quais são as possíveis causas da gagueira, Jaqueline?
Então, Patrícia, não tem assim uma causa específica que bata o martelo, certo? Existem etiologias. Tem pessoas que falam que sim, a condição genética tem a ver. Já tem outros que falam que problema na aprendizagem, de atraso da linguagem também tem a ver. Outros com problemas emocionais que arrecadaram na vida, na infância, levaram para a idade adulta. Então, tem várias etiologias que não está ainda denominado. Mas a gagueira, ela tem uma característica de interrupção no fluxo verbal. Ela é caracterizada por repetições. Quando a pessoa fala assim, mãe, 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 por sílabas. Ou por alguns sons, repete a palavra inteira. Então, tem alguns prolongamentos, bloqueios, né? Às vezes, é até sofrido olhar para o rosto de uma pessoa que tem gagueira, porque ele bloqueia aquela palavra que não consegue falar. Tem causas mais leves e causas mais graves.
Opa, esse é um problema realmente que precisa ser visto, né, Jaqueline? Porque esse distúrbio, não sei se a gente pode chamar assim, a gagueira seria uma doença, seria uma condição, seria um distúrbio, vamos caracterizar, né, para que o ouvinte fique conhecendo aí essa situação. Mas é algo que causa um impacto muito grande na vida das pessoas, porque isso muitas vezes é motivo de piada. Imagina uma criança ou uma adolescente tendo que passar por isso, e isso traz questões emocionais que se somam às dificuldades que a pessoa tem com a comunicação. E no caso das crianças, ainda tem essa questão também do bullying escolar, ou seja, é algo que precisa ser visto com atenção, é isso?
Isso. No caso das crianças, de 2 a 5 anos, nós chamamos de gagueira fisiológica. Claro que tem que ser avaliado por um fonoaudiólogo para saber o grau, porque já tem idade de 3, 4 anos que há um bloqueio maior, que chama a atenção maior. Mas quando é só uma gagueira de ansiedade, de repetição simples, que ora some, ora aparece, chamamos de gagueira fisiológica. É um momento que a criança está aprendendo novas palavras, está aprendendo a falar melhor, o vocabulário está aumentando. A ansiedade das crianças hoje são enormes e os pais hoje estão com menos tempo para essas crianças. Então, eles querem chamar atenção. Aí a criança está ali, mãe, eu quero. A mãe, em vez de parar e olhar nos olhos da criança, a mãe mexe no celular, a mãe mexe na panela, assiste televisão e ali acha que está ouvindo o filho. E o filho percebe aquilo, gera mais ansiedade. Então, eu consigo falar assim, pai, mãe, começa a partir de hoje a sentar e brincar com eles sem celular, sem uma televisão, e faça um diálogo de confiança. Ali você pergunta a rotina, o dia da criança, e vai passando aquela tranquilidade na fala. Porque hoje nossa vida está muito corrida, está piorando a gagueira da criança.
Ô, Jaqueline, o que você quer me dizer é o quê? Que a gagueira, ela pode ser desenvolvida, tem gatilhos que vão ativar a gagueira, é assim que acontece? Ou seja, uma criança que não é gaga, ela pode se tornar, ficar com esse distúrbio, gente, a gagueira, que é um distúrbio crônico da fluência da fala. Não consegue completar e ter esses cortes aí, né, Jaqueline, como você falou. Então, ela desenvolve a gagueira, pode alguma coisa, como você falou, essa desatenção, esse aumento da ansiedade infantil pode desencadear a gagueira ou a criança já nasce assim?
É um gatilho. Não tem ainda estudos falando que a criança nasce com isso. Tem a questão da predisposição genética. Só que não tem aquela questão que o pessoal fala assim, ah, eu acho que ele está imitando o primo, está imitando o tio. Não, não está, já deve ter a predisposição. Mas se você trata desde cedo, percebe desde cedo alguns gatilhos que possam melhorar, você já influencia a vida da criança a melhorar aquilo ali e não potencializar.
Entendi.
Então existe cagueira transitória dessa fase de ansiedade que vai passar. Já tem umas que vão ser mais persistentes. Para a gente saber se vai ser persistente, tem que seguir todas as orientações, tem que fazer todo o tratamento. E aí os próprios pais falam, já que passou, melhorou.
Uhum.
Então ali a gente fica acompanhando de 15 em 15, ou então não. Então dá um tempo, depois volta para o tratamento, se precisar.
Ou seja, por tem exemplo, cura. Quanto tempo, Jaqueline, em média, né? Para você ter um resultado pela sua prática clínica como parceira lá do CEOB, que a gente tem um carinho muito grande por essa clínica, né? A gente aproveita, manda um abraço para toda a equipe técnica também, a doutora Clarice Saba, aí à frente também do CEOB. Mas lá na equipe de vocês, como é que vocês tratam? Quanto tempo isso demora para a gente ter um efeito, um resultado efetivo para o fim da gagueira?
Olha, depende muito de cada família. Nessa pandemia, por estar a falta da escola e a criança presa dentro de casa, está tendo uma piora. Eu percebo, tem muitas vezes que lá no consultório comigo, eu filmo, mostro para os pais, não gagueja nada comigo. Quando vai em casa com a mãe, contando algo para a mãe, gagueja muito. Aí a mãe filma e manda para mim. Então, só que os momentos de brincadeira, de passar segurança, eu tenho que ensinar muito para os pais, para fazer com eles, para minimizar isso. Por exemplo, Patrícia, vou falar um exemplo aqui fora de criança. Se você pensar assim, meu Deus, se meu marido me trair, uma coisa bem assim que a mente choca, né? Você faz assim, está repreendido, você faz, não quero pensar nisso, você não resolveu o problema. Então, você deu um gatilho para o seu cérebro, de ficar pensando sempre naquilo. Se você faz assim, não, se meu marido me trair, eu vou largar, ou eu vou perdoar, você resolveu o problema. Quando a criança fica gaguejando, fica bloqueando, os pais, todo mundo que está ao lado, faz assim, para, respira, fala devagar. Você já cria para aquela criança um problema.
Meu Deus.
Você já cria assim, poxa, na hora que eu vou falar, eu vou bloquear. A criança automaticamente percebe isso. Aí eu falo para os pais direto, não manda a criança parar para respirar. Deixa ele falar, não completa a frase. Ele está lá falando, mãe, eu quero pegar uma caneta. Nessa caneta ele enganchou. Eu quero pegar a você sabe o que é? Você não fala. Você espera pacientemente. Porque ele vai gerando a confiança dele falar. Se o pai e a mãe faz isso desde cedo, na escola ele melhora para fazer alguma apresentação.
Só quem passa pelo problema, os pais às vezes não sabem lidar, né? A gente tem que entender também. Às vezes eles acham que estão fazendo o melhor que eles podem. Por isso a importância da orientação de um profissional. Aí alguém vai dizer, mas eu não tenho condição de pagar uma fonoaudióloga. Existem serviços gratuitos também. O CEOB, vocês podem fazer lá, né? Pacote de atendimento na fonoterapia, orientar essa família. A gente sabe que na UNEB tem uma escola, né? Tem uma clínica escola. Porque tem o curso de fonoaudiologia da Universidade
Estadual. A Unijorge.
Unime também tem.
Unijorge.
E são gratuitos, Jaqueline?
São gratuitas, as faculdades são gratuitas. UFBA, UNEB, Unime e Unijorge.
Agora aí no CEOB, que é o centro, é o centro que trabalha também com isso, com otorrinolaringologia e também com fonoaudiologia, que funciona aí no bairro da Pituba. Vocês também atendem crianças, recebem muitas crianças com gagueira?
Recebemos sim, criança e adulto. Agora adulto, e não tenho como te dar uma dica assim, não faz isso, faz aquilo, porque eu tenho que avaliar como é o tipo daquela gagueira, como aquele adulto se comporta, quanto aquilo ali é de sofrimento para ele. O que eu percebo no adulto é que ele vem com esse problema para falar na apresentação. Às vezes ele não nem se incomoda tanto, mas para apresentar algo no trabalho... influencia, tem um impacto, eles acabam recuando.
Sim.
Isso é ruim também.
Ok. Jaqueline, isso é um assunto muito importante. Eu quero que o nosso ouvinte, você que está ouvindo a entrevista hoje, coloque aqui no nosso WhatsApp, eu quero ouvir de você, saber de você, se esse é um tema que você gostaria de ouvir de novo aqui no programa. Porque hoje foi uma entrevista curta, né, Jaqueline? A gente sabe disso.
Isso.
Apenas para marcar a data, que hoje é o Dia Internacional da Gagueira, fazendo um alerta para que as pessoas conheçam o problema, entenda como é que funciona, tente ajudar a pessoa da melhor forma possível, evite brincadeiras, né, que levem a pessoa a ficar ainda mais insegura em relação ao seu problema. Então hoje é um dia para chamar a atenção disso. Mas se você gostou desse assunto, quer aprofundar, quer saber mais, coloca aí no WhatsApp no 996813998 que você quer saber mais, quer ouvir mais uma fonoaudióloga falando sobre o processo da fala. Inclusive, com a pandemia, né, tivemos aí uma perda muito grande. As crianças com menos contato, pessoas usando máscara e as crianças que estão iniciando aí a sua fala, acredito que foi um impacto grande, mas esse é assunto muito para um outro papo. Não é isso, Jaque? Teve isso ou não?
Verdade. Teve bastante. Sem contato com crianças, os pais presos em casa sem poder levar em um parque para poder estar mais livre. Os pais geraram ansiedade também por outras questões até econômicas que influencia em casa, a criança sente. A pandemia piorou muito o quadro.
Pois é. Então, assunto para uma próxima conversa com você. Muito obrigada por hoje, por fazer a gente celebrar aqui, comemorar e lembrar a importância de ter profissionais na área de fonoaudiologia que podem ajudar. Então, obrigada a você e a toda a equipe do CEOB, Centro de Otorrinolaringologia da Bahia. Deixe aí suas considerações finais.
Gente, cobrem das autoridades de colocar fono nos postos de saúde. Cobre de vereador, cobre de deputado, para colocar fono nos postos de saúde, que aí vocês vão ter um acesso em cada bairro da cidade. Agora, lembre-se que gagueira não tem graça, gagueira tem tratamento. Muito obrigada a todos da rádio, muito obrigada, Patrícia, pelo convite.
Obrigada, querida.